Mais do que ações paliativas, o Brasil se vê no desafio de pensar a prevenção de forma estratégica e integrada, indo além das medidas de antecipação e promovendo uma profunda discussão sobre infraestrutura com proposta de soluções que sejam eficazes e economicamente viáveis ao país. Os desastres climáticos poderão custar US$ 1 trilhão em 2040, de acordo com os dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. Se cada país investisse pelo menos 1% desse valor em estratégias ambientais, teríamos um cenário futuro certamente melhor, menos trágico e mais promissor. Falo não somente da redução de emissões de CO2 e em medidas de reflorestamento, mas na adoção de modelos de energia renovável, em pesquisas de inovação tecnológica e em estratégias que possibilitem avanços reais rumo a uma economia mais limpa, com redução expressiva de emissão de gases de efeito estufa. O Fundo Verde deveria funcionar como um suporte para que as nações em desenvolvimento pudessem investir em tecnologia limpa e em outras ações direcionadas à mitigação das mudanças climáticas e seus impactos para a população. Os custos das mudanças climáticas são altos socialmente, ambientalmente e economicamente. O relatório Stern, encomendado pelo governo britânico sobre os efeitos na economia mundial das alterações climáticas nos próximos 50 anos, concluiu que, com um investimento de apenas 1% do Produto Interno Bruto Mundial, se pode evitar a perda de 20% do mesmo Produto Interno Bruto num prazo de simulação de 50 anos. Os efeitos da mudança climática não podem mais ser evitados pelo menos nos próximos 30 anos, mas deve ser feito um esforço para adaptação, de forma que a economia e a sociedade sofram menos. É obviamente confortável para governos permanecer sob os muros da incerteza científica. No entanto, a realidade já aponta sinais evidentes e não podemos fechar os olhos para esse problema. Ignorar fatos reais dos riscos e danos por eventos extremos é atestar um futuro trágico para boa parte da população, sobretudo aos mais pobres. Infelizmente, a comoção nacional costuma sempre vir na medida da condição social, sempre maior quanto a vítima é quem pode, quem paga e quem manda. Os apelos do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, ao lembrar que até 2060 a população da Terra será 50% maior que a de 1999 e levará a mais aumentos de emissões de gases poluentes, parece não encontrar e não ecoar ainda como deveria. Dados do Climate Analysis Indicators Tool mostram que entre 1990 e 2007, as emissões mundiais de CO2 já cresceram 40%, não incluindo floresta nem emissões do transporte internacional. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, a tendência é de que a temperatura da Terra suba 2,4 graus até 2020. E aqui é importante fazer um parênteses para registrar o compromisso brasileiro voluntário de reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. E quero aqui registrar que, ao contrário do que vem sendo divulgado por algumas organizações não governamentais, com a aprovação do Código Florestal, que está em tramitação neste Congresso, e com a recuperação das áreas de preservação permanentes previstas no Código e a recuperação das áreas de reservas legais para propriedades acima de 4 módulos fiscais, nós teremos, provavelmente, o maior programa de reflorestamento do mundo e o maior programa de sequestro de carbono do mundo. E é importante aqui ressaltar que no Código Florestal, que será apreciado por este plenário na próxima semana, nós continuamos mantendo as áreas de preservação permanente nos mesmos moldes atuais, com 30 metros para rios de até 10 metros de largura, até 500 metros para rios com mais de 600 metros de largura. No que se refere às áreas de reserva legal, a mesma coisa. Estamos mantendo os atuais padrões do Código Florestal, 80% para a floresta amazônica, 35% para o cerrado localizado na Amazônia e 20% para os demais biomas, obrigando todos os médios e grandes proprietários rurais, acima de 4 módulos rurais, a recuperarem as suas reservas legais até este patamar. E obrigando a todos, de agricultores familiares, a pequenos produtores, a grandes produtores, a recuperar as áreas de preservação permanente, de 15 metros nos rios de até 10 metros de largura, até 100 metros para os rios mais largos. Repito, este será um grande programa de reflorestamento. Este será um grande programa de sequestro de carbono. E é importante ressaltar que muitos dos que criticam a proposta que será apreciada pelo Senado na próxima terça-feira não queriam resolver. Nos procuraram para não resolver. Vamos adiar, não vamos resolver, porque precisam de uma bandeira apenas para fazer proselitismo político. Quando a obrigação desta casa é resolver, é legislar. E esta casa, que tem reclamado tanto, que grande parte da sua agenda, da sua pauta, é dedicada à apreciação das medidas provisórias, este é um tema que surgiu dentro do Congresso, que vem sendo debatido no Congresso desde 1999. E agora construímos, num ambiente de diálogo, uma proposta que representa um ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio entre as preocupações ambientalistas com as preocupações dos produtores rurais. E eu me lembro, aqui, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, do saudoso desembargador Hermenito Dourado, que dizia que o papel aceita tudo. O fato é que o Código Florestal atual, apenas com os instrumentos de comando e controle, não foi suficiente para evitar desmatamento e não trouxe também nenhuma árvore de volta, como disse o relator, senador Jorge Viana. O que nós estamos fazendo é construindo um código realista e um código que obrigue a recuperação das áreas de preservação permanente, mas que aponte para a construção de instrumentos econômicos que incentivem a preservação. É esta mudança de foco que nós temos que dar neste debate. E temos que esclarecer a verdade, porque há muita manipulação de informação e, portanto, a população precisa saber o que efetivamente está dito na proposta de Código Florestal que votaremos na próxima terça-feira. Os fenômenos extremos terão maior impacto nos setores ligados à saúde, segurança alimentar, abastecimento de água, agricultura, meio ambiente e turismo. Por isso, cientistas recomendam medidas de gestão socioambiental mais adequadas ao cenário projetado, que passam pela criação não somente de medidas de mitigação, mas de prevenção de riscos, com planejamento e fiscalização da ocupação territorial no campo e nas áreas urbanas, aliadas à proteção da cobertura vegetal e à gestão sustentável da água. E aqui faço outro parágrafo, outro parêntese, para registrar também a introdução de um conceito novo na proposta de Código Florestal, trazido por uma contribuição de um grande cientista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, professor Carlos Nobre, de incluir o conceito de faixa de passagem de inundação, por onde, num período de 10, uma quantidade razoável de anos, passaria, em casos de chuvas muito fortes, toda a inundação, toda a enchente, e definindo que as áreas de preservação permanente nessas áreas serão definidas a partir dos limites dessas faixas de passagem de inundação, criando segurança na ocupação das cidades. Como registro também um outro artigo da proposta de código que amplia para garantir que qualquer expansão de cidades, qualquer novo empreendimento imobiliário deve garantir pelo menos 20 metros quadrados de área verde por habitante. Uma inovação extremamente positiva para a qualidade de vida das nossas cidades e que está presente na proposta de Código Florestal. Mas também é preciso enfrentar as causas que produzem o impacto social diante dos desastres naturais, ou seja, enfrentar as desigualdades estruturais socioeconômicas que estão por trás desse processo, que penalizam, sobretudo, os mais pobres na vulnerabilidade às mudanças climáticas. Nesse contexto, o maior desafio para Durban será vencer as resistências e prorrogar o protocolo de Quioto, que expira em 2012, até que se avance para um novo acordo internacional do clima. O Brasil certamente terá uma posição influente na Conferência de Durban, devido à meta ousada que anunciou na COP15 de redução de emissões de poluentes até 2020. No entanto, é preciso ir além, pensar adiante, inclusive no lançamento de uma versão ambiental do PAC, que seja uma política não apenas focada em cuidados com o meio ambiente, mas também no crescimento econômico, incluindo a venda de serviços ambientais, como previsto no nosso proposta de Código Florestal, o uso sustentável dos ativos econômicos naturais e a adoção de modelos de produção que avancem rumo a uma economia mais limpa, rumo a uma economia verde, como determina a proposta de novo Código Florestal, de criação pelo governo de uma proposta de instrumentos econômicos que valorizem a preservação. Eram esses dois registros, senhor presidente, que gostaria de fazer na tarde desta quinta-feira. Muito obrigado.